no Evangelho segundo Mateus, Mateus capítulo 2, nós vamos ler alguns versículos do primeiro até o 12. Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12. 2 de Mateus, versículos 1 a 12. E tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele, e congregados todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera, e enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Meus queridos irmãos, nós estamos felizes nesta noite pelo privilégio de poder glorificar a Deus neste ano que se finda, e nós, como já foi dito aqui nesta noite, começamos a pensar em tudo o que aconteceu no ano e talvez fazendo um balanço e planos para o próximo ano. Mas nós estamos entrando agora naquela semana que é a semana em que as festas de fim de ano se intensificam. Se fala muito em Natal e festas e etc., e cada vez mais nós vemos os lugares por aí enfeitados com tantas luzes e cores, e as pessoas cada vez mais estão querendo preparar as festas de fim de ano e o jantar e a ceia de Natal e o Ano Novo e etc. E eu fiquei pensando, irmãos, nessa noite, sobre esse texto bíblico que acabamos de ler, a respeito daqueles magos que celebraram, por assim dizer, o Natal. Hoje muito se questiona se o crente deve ou não celebrar o Natal. Deve o crente celebrar o Natal? E se deve celebrá-lo, como que ele deve fazer isso? Ele deve celebrar o Natal da mesma forma que as pessoas que não conhecem a palavra de Deus o celebram? Ou será que existe uma maneira correta de nós nos lembrarmos não somente da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, mas também do seu nascimento? Porque se ele não tivesse nascido para revelar a glória do Pai, ele também não teria morrido pelos nossos pecados. E se ele não tivesse morrido pelos nossos pecados, ele também não teria ressuscitado para nossa justificação. De maneira, meus amados irmãos, que a nossa convicção está na verdade em um tripé. Nós cremos na encarnação do Verbo, Nós cremos que Jesus nasceu e viveu, mas também cremos que Ele morreu por nossos pecados, e também cremos que Ele ressuscitou para nossa justificação. É um tripé: nascimento, morte e ressurreição. Não há como nós dissociarmos esses três elementos. Então, se nós nos alegramos com a ressurreição do Senhor, nós nos alegramos também com a sua morte, e nos alegramos também com o seu nascimento. Os primeiros a celebrarem o nascimento do Senhor, no seu primeiro Natal, por assim dizer, foram aqueles pastores de Belém, quando os anjos lhe apareceram e disseram: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Mas agora, quando nós lemos aqui sobre esses magos, já não se trata, meus amados irmãos, do nascimento de Jesus. Claro que, se nós não lemos a Bíblia com a devida atenção, nós podemos até pensar que se trata de um mesmo momento, quando os anjos falaram com os pastores e depois quando se menciona os magos. Não, quando esses magos foram visitar o menino, ele não estava mais em uma manjedoura. Diz a Bíblia que ele já estava em uma casa. Jesus nasceu em uma estrebaria e foi colocado numa manjedoura, mas quando esses magos foram visitar Jesus, diz a Bíblia que o menino já estava em uma casa. E mais, quando Herodes quis se inteirar de que nasceria o rei dos judeus, e ele queria saber onde, diz a Bíblia, como nós lemos aqui, que ele inquiriu exatamente dos magos para saber o tempo em que Jesus havia nascido, e depois, de posse dessa informação, ele mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Por quê? Porque tudo indica que naquela altura Jesus já tinha aproximadamente 2 anos. Então os magos, quando foram visitar Jesus, na verdade eles já celebraram um segundo Natal. O primeiro Natal foi celebrado pelos pastores, quando os anjos apareceu-lhes e disseram glórias a Deus nas alturas e tal, e os magos ali receberam aquelas novas de grande alegria, que eram para todo o povo, diz a Bíblia: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor, disseram aqueles anjos. Foi o primeiro Natal. Os magos, meus irmãos, quem eram esses magos? Esses magos, se nós olharmos com atenção, nós vamos ver que, apesar do termo mago, que hoje remete para mágica e etc., mas mago aqui, na verdade, eram sábios que estudavam os astros. Eles não eram astrônomos, como nós diríamos hoje, também não eram astrólogos, mas eram pessoas que estudavam os astros, eram sábios. E aqueles homens que eram estrangeiros, que vinham provavelmente lá da Pérsia ou da Babilônia, onde eles tinham tido ali um contato com os judeus exilados, e, meus irmãos, eles então vieram acompanhando aquela estrela que Deus preparou para guiá-los. A igreja da maioria diz que eram 3 magos, e diz até que eles eram reis, os 3 reis magos. E até dá nomes para eles: Baltazar, Melquior e Gaspar. Isso é a igreja da maioria. Mas quando nós olhamos para a Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz apenas uns magos. Não diz se eram 2, se eram 3, se eram 4. Claro que, por causa dos presentes, que eram no número de 3, ouro, incenso e mirra, muita gente é levada a pensar que cada um deles deu um presente. Um deu ouro, outro deu incenso e outro deu mirra, e alguém conclui que eram 3. Mas isso é uma mera especulação, porque a Bíblia diz apenas uns magos. Não diz o número, não diz o nome e nem diz que eram reis. Isso aí é por conta da tradição romanista, como eu falei, a igreja da maioria que diz isso. Então veja, a Bíblia não diz os nomes, a Bíblia não diz o número deles, mas diz uns magos. E a Bíblia diz que eles visitaram o menino, quando eles viram aquela estrela, um sinal sobrenatural. E eles, meus irmãos, não visitaram, como eu falei, o menino quando ele estava em uma manjedoura, diferentemente do que vemos até nos presépios por aí. Porque quando você olha para um presépio, você vai ver os magos ofertando ali ouro, incenso e mirra, com o menino ainda na manjedoura. Mas a Bíblia não diz isso. É por isso que o crente que se preza, ele lê a Bíblia com toda atenção, e ele percebe que na verdade Jesus não estava mais na estrebaria, ele estava numa casa, e ele tinha aproximadamente ali 2 anos de idade. Como se nós podemos deduzir da conversa que Herodes teve com os magos. E meus irmãos, esses magos foram então visitar o menino Jesus no tempo de Herodes. É bom dizer que Herodes é um título. Herodes não é um nome, assim como Faraó também é um título, assim como César também é um título, não é propriamente um nome. Houve vários faraós, houve vários Césares, como também houve vários Herodes. O Herodes que a Bíblia menciona aqui é Herodes Magno, ou Herodes o Grande, que, meus amados irmãos, foi aquele Herodes que reinou entre o ano 40 e o ano 4, aproximadamente antes de Cristo. Foi o mesmo Herodes que mandou reformar o templo, e também foi o mesmo que mandou matar os meninos de 2 anos para baixo. A Bíblia menciona outros Herodes, como por exemplo, Herodes Arquelau, que foi o primeiro filho de Herodes Magno. A Bíblia fala de Herodes Antipas, que foi o que mandou degolar João Batista, é outro Herodes, e também é o mesmo que julgou Jesus. A Bíblia fala de Herodes Agripa I, que mandou matar o apóstolo Tiago, que aparece lá no livro, já em Atos, e foi esse que foi aquele que a Bíblia diz foi comido de bichos, porque não deu glória a Deus. Foi esse Herodes, o Agripa I. E a Bíblia fala também de Herodes Agripa II, que foi o que julgou o apóstolo Paulo. Mas irmãos, esses são apenas alguns assuntos introdutórios. Eu queria me concentrar, na verdade, na celebração do Natal por parte daqueles magos. Aqueles magos foram até Belém para celebrar o Natal. Não foi o primeiro Natal. O primeiro Natal foi celebrado pelos pastores, está lá em Lucas. Esse aqui já era o segundo, pelo menos Jesus já tinha ali 2 anos de idade, ou aproximadamente 2 anos. Mas eles foram ali para prestar adoração ao Senhor Jesus. E pelo menos 6 pontos me chamaram a atenção, que eu quero mencionar rapidamente. O primeiro ponto que me chama a atenção é que eles queriam achar o menino. Eles vieram de longe, acompanhando aquela estrela que foi preparada por Deus. Era um sinal sobrenatural, e eles vinham acompanhando aquela estrela para que, através daquela estrela, eles encontrassem o menino Jesus, que eles tinham certeza que era o rei Jesus que havia nascido. Eles então acompanharam aquela estrela, meus irmãos. E o que me chama a atenção primeiramente aqui é que os primeiros a buscar o Messias, veja, foram os gentios, foram os estrangeiros. E eles perguntaram, como nós lemos aqui, onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Veja como eles estavam preocupados com o menino. Eles queriam encontrar o menino. E meus irmãos, nessa época de Natal, nós vemos poucos se lembrando do aniversariante. Jesus é o protagonista desta festa. Os magos queriam encontrar o menino, eles queriam encontrar o aniversariante, mas muitos nessa época do ano, às vezes nem mencionam o menino Jesus, falam de Papai Noel e falam de tanta coisa. Veja, nos Estados Unidos, que é a nação que deveria ser a maior nação cristã do mundo, porque ela é cristã na sua origem, pelo menos 70% dos Estados Unidos ali são cristãos. Mas, meus amados irmãos, aí depois de anos ali de um presidente, até que, como se diz hoje, era um presidente politicamente correto, não é? Ele evitava dizer Feliz Natal, como dizem os americanos, Merry Christmas. Ele não dizia Feliz Natal, ele evitava, ele preferia dizer Happy Holidays. Por quê? Porque ele não queria, o que equivale, claro, ao nosso Boas Festas, porque ele não queria falar do Natal, ele não queria incentivar, ele não queria enfatizar que o Natal está relacionado com a pessoa de Cristo. E meus irmãos, isso aí contaminou até os Estados Unidos, e muita gente hoje evita falar Feliz Natal, mas tem lá um presidente agora que recebe muita crítica. Mas como foi dito aqui no nosso culto de ceia, o pregador aqui até enfatizou que é um homem que, queiram muitos ou não, ele está sendo usado por Deus para reconduzir a América, reconduzir os Estados Unidos nessa direção de novamente reafirmar que é uma nação originalmente cristã. 70% daquela nação é constituída de cristãos. E por que ter vergonha de dizer Feliz Natal? Por que ter vergonha de falar de Cristo, que Cristo nasceu? Meus amados irmãos, veja que os magos, eles queriam saber do aniversariante. Hoje chamamos de aniversariante, ou seja, eles queriam saber do menino. Eles estavam procurando o menino. Então, eles queriam achar o menino. Por quê? Porque Jesus não pode ser ignorado. Aleluia! Muitos estão ignorando Jesus. Muitos estão tirando Jesus. Estão querendo riscar Jesus das suas festas. Estão falando de tanta coisa, como eu falei, de Papai Noel e de outras tradições. Mas, meus amados irmãos, Jesus não pode ser ignorado. Jesus não pode ser ignorado, primeiro, porque Ele é Deus. Deus não pode ser ignorado. Jesus é aquele quem disse: eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus é Deus. Jesus não pode ser ignorado, porque em nenhum outro há salvação. Porque também a Bíblia diz que debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A Bíblia também diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e este mediador é Jesus Cristo, homem. Jesus não pode ser ignorado, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Somente Ele nasceu sem pecado, somente Jesus viveu sem pecado, somente Jesus morreu por nossos pecados, e somente Jesus ressuscitou para nossa justificação. Glória ao maravilhoso nome do Senhor. Então, meus irmãos, o primeiro ponto que eu quero destacar nesta rápida mensagem, aprendendo com os magos como celebrar o Natal, o primeiro ponto é que os magos queriam achar o menino. Jesus é o protagonista do Natal. Meus irmãos, então, quem quer celebrar o Natal aprendendo com os magos, primeiro tem que saber que Jesus é a pessoa central desta festa. Eles queriam achar o menino, mas o segundo ponto é que eles desejavam adorar o menino. Eles não somente queriam achar o menino, mas eles queriam achar o menino para adorá-lo. Nós lemos isso agora há pouco. Eles queriam achar o menino porque eles desejavam adorar. Eles queriam adorar o menino. Eles não queriam adorar a estrela, nem a mãe do menino. Eles não estavam querendo encontrar o menino para adorar aquela estrela que os guiou, nem tampouco para adorar a mãe do menino. Eles queriam, na verdade, adorar o menino. Aleluia! Eles queriam adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eles, de fato, adoraram somente o menino, contrariando até aí a igreja da maioria, mais uma vez. Porque, segundo a igreja da maioria, a mãe também deve ser adorada, mas na verdade, ou venerada, usando um verbo que, segundo eles, é um verbo até mais leve e tal, mas nós sabemos que conduz para o mesmo lugar, para a mesma definição. Mas na verdade, meus amados irmãos, os magos adoraram somente Jesus, e eles eram gentios, o que é uma resposta aos que pensam que Jesus é apenas salvador dos judeus. Não, Jesus, diz a Bíblia, Ele é o salvador do mundo. Glória a Deus. E o nascimento do Senhor, portanto, teve ali três grupos ali representados, ou seja, os anjos representando o céu, ou seja, uma representação celestial, ali uma comitiva, por assim dizer, celestial. Mas teve também ali os israelitas,
que são representados pelos pastores, claro que não foi na mesma ocasião, mas eles também celebraram o Natal. Então os pastores de Belém representando o povo israelita, mas também os magos do Oriente, depois representando também os gentios, os povos gentílicos, porque a própria Bíblia divide o mundo em três povos: judeus, gentios e a igreja de Deus. Quem são os judeus? São aqueles que fazem parte do povo escolhido de Deus. E os gentios são aqueles que não fazem parte desse povo escolhido. Mas e a igreja? A igreja é um novo povo, porque Deus derrubou a parede da separação. O véu do templo, como foi cantado aqui nessa noite, ele se rasgou de alto a baixo. Quando Jesus deu o último brado lá na cruz e ele entregou seu espírito, ele disse ao Pai: Pai, está consumado. E ele, inclinando a cabeça, ele entregou seu espírito. Glória a Deus que ele reclinou a cabeça, para que eu e você pudéssemos andar de cabeça erguida. Glória ao nome do Senhor. E quando ele deu o último brado e reclinou a sua cabeça, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, foi de alto a baixo. E aquele véu não era um véu que podia ser rasgado com mãos humanas, uma pessoa abrindo assim, muito, mesmo que fosse muito forte, ela não conseguiria rasgar aquele véu. Era necessário, segundo os entendidos, que juntas de bois, puxando de um lado e puxando de outro, rasgariam aquele véu, que apesar do nome véu, que hoje para nós, quando fala assim de véu, a gente pensa em algo de espessura pequena, mas aquele véu era algo que tinha ali vários centímetros, não podia ser de espessura, não dava para ser rasgado com mãos humanas, somente juntas de bois puxando, e mesmo assim ele seria rasgado de baixo para cima. Mas quando Jesus deu o brado da vitória e entregou o seu espírito ao Pai, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, de cima para baixo, porque a iniciativa da salvação vem do alto, vem de cima, vem de Deus. Foi Deus quem abriu, aí foi Deus que derrubou a parede da separação, e agora não há mais judeu, não há mais gentil, mas é a igreja de Deus. Oh, glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Meus irmãos, então nós vemos aqui que os magos desejavam adorar o menino. Mas um terceiro ponto, avançando aqui, meus irmãos, aproveitando bem o tempo, eles se alegraram. Glória a Deus. Eles também, aqueles magos, se alegraram ao achar o local onde Jesus estava. Eles nem tinham encontrado Jesus. A estrela parou ali no lugar onde indicava que Jesus estava, e eles já começaram a se alegrar. Eu não vou repetir aqui a leitura para ganhar tempo, mas os irmãos certamente estão acompanhando pela Bíblia. A Bíblia diz que eles seguiram a estrela que viram no Oriente, e quando ela se deteve, souberam onde estava o Senhor Jesus e se alegraram muito com grande júbilo. Ora, mas eles nem tinham visto o menino ainda. Eles não, nem ainda tinham se encontrado com o menino, mas só de saber onde o menino estava, eles já se alegraram. Aleluia. Ou seja, eles se alegraram antes de ver o menino. Isso aponta, meus amados irmãos, para o fato de que nós, mesmo não podendo ver Jesus como os discípulos tiveram o privilégio de vê-lo, de andar com ele, de estar na presença dele, literalmente falando, apesar de nós não podermos ver Jesus literalmente, mas nós nos alegramos na presença dele, porque nós estamos no lugar onde ele está. Aleluia, glória a Deus, glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Foi por isso que Jesus disse para Tomé certa vez: bem-aventurados os que não viram e creram. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Eles adoraram o menino, mas antes disso, eles se alegraram ao achar tão somente o local onde o menino estava. Glória a Deus. E nós também nos alegramos, meus irmãos, aqui alguns pormenores que nós não vamos mencionar para ganhar tempo, mas um quarto ponto importante: eles também, ao entrarem na casa e encontrarem o menino, diz a Bíblia que que eles abriram os seus tesouros. Abriram os seus tesouros. Veja como o menino, no texto que lemos, é mencionado antes de Maria. Porque o filho, claro, é mais importante do que a mãe. Porque quando falamos de Jesus, não estamos falando de um mero homem, mas estamos falando do Deus homem. Estamos falando daquele que se fez homem, é verdade, mas nunca deixou de ser Deus. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus nunca deixou de ser Deus, porque Deus nunca deixa de ser Deus. Se Jesus um dia tivesse deixado de ser Deus, é porque ele nunca foi Deus, porque Deus na verdade não deixa de ser Deus. Jesus, claro, voluntariamente, ele abriu mão daquela glória que ele tinha junto ao Pai, e por isso, depois de ter cumprido a sua missão na terra, ele numa oração, ali, momentos antes ainda de passar pela morte, mas já tendo cumprido ali a parte de chegar até o momento da crucificação, ali no seu último ensinamento aos seus discípulos antes da cruz, e depois numa oração intercessória por eles, e também por nós, por extensão, ele disse ao Pai: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora, Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Por que que ele diz isso? Porque Jesus, ao vir a este mundo, ele se esvaziou. A Bíblia diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Agora veja o outro lado da moeda, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome diante de Jesus, todos os joelhos, dos que estão no céu, dos que estão na terra, e debaixo da terra se dobrem, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, aleluia, glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Os magos, portanto, abriram os seus tesouros. Aleluia. Nós devemos também oferecer algo, meus amados irmãos, ao nosso Senhor e Salvador. O salmista diz: que darei eu ao Senhor? Veja, nós temos que apresentar algo ao Senhor. O que os magos ofereceram àquele menino, menino com M maiúsculo, isto é, o nosso Senhor Jesus, diz a Bíblia que eles ofereceram ouro, incenso e mirra. Ouro, meus amados irmãos, é um metal que todos dispensa aqui comentários, é um metal nobilíssimo, representa, claro, a nossa adoração, em espírito e em verdade, aquilo que nós temos de mais precioso, a nossa adoração a Deus, representada pelo ouro. Glória a Deus, porque o ouro fala de realeza, ou seja, a coroa do rei é de ouro, e assim por diante. Ou seja, nós estamos reconhecendo que Jesus é o nosso rei. Ouro fala, portanto, da nossa adoração. Mas eles ofereceram também um incenso. O incenso que, se nós lembrarmos aqui do tabernáculo, do templo, nós sabemos que lá, tanto no tabernáculo e depois do templo, claro que em dimensões maiores, mas ali também havia, meus amados irmãos, o mesmo que havia no tabernáculo, havia no templo, claro que em dimensões maiores, mas você vai encontrar tanto no tabernáculo como no templo o altar do incenso. Era onde o sacerdote ali oferecia o incenso que era um composto aromático. A Bíblia fala de estoraque, onixa, gálbano e o incenso propriamente dito. Essas quatro especiarias eram misturadas, formava-se um composto, aquilo era oferecido no altar do incenso, e quando ateava-se fogo, aquela fumaça subia. E lá em Apocalipse, nós vamos encontrar a Bíblia dizendo que o incenso são as orações dos santos. Ou seja, a Bíblia faz uma aplicação falando daquele altar do incenso, atrelando-o à oração. Tanto que num dos salmos, o salmista disse: suba a minha oração perante a tua face como incenso. Veja, como incenso, porque o incenso fala de oração. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, o incenso alude ao nosso louvor, às nossas ações de graça, às nossas intercessões, às nossas súplicas. Por quê? Porque assim como o incenso era um composto de quatro especiarias, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que existem também quatro tipos de oração. Existe a adoração propriamente dita, em que nós esquecemos de nós mesmos, esquecemos até de interceder pelo próximo, mas nós só pensamos em adorar a Deus, em glorificar a Deus e dizer: Senhor, eu te adoro, Senhor, tu és maravilhoso. Isto é adoração. A Bíblia também fala de ações de graça, quando nós, na verdade, somente agradecemos. Claro que muitas vezes nós adoramos e agradecemos ao mesmo tempo, mas são dois tipos de oração. Então, quando nós recorremos a ações de graça, como está lá em 1 Timóteo capítulo 2, em que Paulo fala das ações de graça, nós estamos glorificando a Deus por tudo que Ele nos tem dado. Ó Deus, eu te agradeço pela minha salvação, eu te agradeço porque eu tenho certeza que o meu nome está escrito no livro da vida, eu te agradeço pela minha família, eu te agradeço, Senhor, pelo ar que eu estou respirando, pelo meu trabalho, pela porta de emprego que tu me abriste. Ó Senhor, eu te agradeço por todas as coisas, eu te louvo, eu te agradeço. Então veja, um tipo de oração é adoração, outro tipo, ações de graça, agradecimento, mas um terceiro tipo é intercessão. Quando nós oramos pelo nosso parente, quando nós oramos pelos missionários, nós estamos intercedendo: Senhor, abençoa aquele irmão, abençoa, Senhor, aquele meu parente, tem misericórdia, salva aquela vida, perdoa, liberta, transforma, Senhor, ajuda aquele missionário, abre as portas para ele. Isso é intercessão. E um quarto tipo de oração é a petição que nós fazemos por nós mesmos, a súplica pessoal. Que na verdade, se você olhar para a oração modelo que Jesus deixou para nós, ela não vem em primeiro plano não, ela vem depois. Porque o crente tem que ser altruísta. Nós vivemos num mundo egoísta, mas até na oração modelo, Jesus nos ensinou a ser altruístas. Ele disse: orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amém, irmão? Não. Pão nosso só vem depois. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aleluia. Começa com a adoração. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Veja, o crente que se preza prioriza a vontade de Deus. Aleluia. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí só depois de tudo isso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Só depois, súplica pessoal. Então veja, assim como o incenso era um composto de quatro especiarias, a nossa oração também, irmãos, tem que envolver esses quatro tipos. É por isso que Paulo, lá em Efésios capítulo 6, quando ele falava da oração, ele citou as armas ali da nossa milícia, que não são carnais, como ele disse lá em Coríntios, mas lá em Efésios ele começou a dizer: tomai toda a armadura de Deus e etc. E ele foi citando: capacete da salvação, escudo da fé, coraça da justiça, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e cinto da verdade, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. E ele, quando vai concluir o assunto, ele diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplicas. Quem está lendo pela primeira vez pode pensar até que é uma incongruência. Como assim? Orando? E Paulo diz com toda oração. Se ele já disse orando, para que dizer com toda oração? É óbvio que se a pessoa está orando, ela está orando com toda oração. Mas quando a pessoa estuda aquele texto com todo cuidado, a pessoa vai descobrir que Paulo está dizendo orando com todos os tipos de oração, ou seja, orando, adorando a Deus, orando, agradecendo a Deus, orando, intercedendo pelo próximo, orando, pedindo também por si próprio, orando com todos os tipos de oração. orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Então veja, os magos ofereceram ouro, mas eles também ofereceram incenso, mas eles também ofereceram mirra, que era um perfume extraído das plantas, plantas especiais. Veja, que exalavam um perfume, exalavam um odor agradável, meus irmãos. E a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, que nós somos o bom cheiro de Cristo. Aleluia. E isso fala, claro, meus amados irmãos, do nosso bom testemunho, da nossa boa reputação, que exalta o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas um quinto ponto que eu quero destacar, já caminhando para a conclusão desta rápida mensagem, é que aqueles magos, eles foram guiados por Deus. A Bíblia diz que eles foram guiados por Deus. Eles partiram sendo guiados por Deus. Diz o texto que lemos que eles foram guiados por divina revelação. Eles foram avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes. Depois que eles visitaram, eles foram guiados até o lugar onde estava o menino. E depois de ter adorado o menino, eles participaram ali de uma audiência com o rei Herodes. Mas depois, sendo avisados, divinamente avisados, diz a Bíblia, por divina revelação em sonhos, eles não voltaram para junto de Herodes. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, o crente que conhece o verdadeiro sentido do Natal não é guiado por horóscopo, não é guiado por conselho de ímpio, mas ele é guiado pela palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, diz a palavra do Senhor. É guiado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Mas o último ponto, para concluir, eles partiram por outro caminho. Eles vieram por um caminho, mas o Senhor falou com eles, e eles foram avisados de que não deveriam voltar pelo mesmo caminho. Eles vieram por um caminho e voltaram por outro caminho. Glória a Deus. Quem adora o Senhor Jesus de verdade encontra uma saída. Quem adora o Senhor Jesus de verdade, os verdadeiros adoradores, eles não saem pela mesma porta que entraram. A Bíblia diz lá em Ezequiel, meus irmãos, no capítulo 46, versículo 9, que o povo que ia para adorar a Deus lá no templo, a Bíblia diz que os que entravam pela porta do norte, eles saíam pela porta do sul. Os que entravam pela porta do sul, saíam pela porta do norte. E a Bíblia diz ali claramente: ninguém sairá pela mesma porta que entrou. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu não sei por qual porta você entrou nessa noite. Eu só sei de uma coisa, que Jesus é porta de entrada, mas Ele também é porta de saída. Ele mesmo disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Jesus é porta de entrada, mas Ele também é porta de saída. E se você entrou nessa noite aqui pela porta do problema, você vai sair pela porta da solução. Se você entrou pela porta da enfermidade, você vai sair pela porta da cura. Ninguém vai sair pela mesma porta que entrou. Os magos não voltaram pelo mesmo caminho, eles voltaram por outro caminho. E nessa noite, se você crê nessa palavra, você também vai voltar por outro caminho. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Meus amados irmãos, as horas já me mandam parar. E eu quero aqui, com a permissão do pastor da igreja, fazer uma rápida oração. Vamos ficar em pé, irmãos, na presença de Deus. Aleluia. Se você estava em dúvida com respeito ao Natal, ah, essa data aí é uma data pagã, foi a igreja da maioria que resolveu inventar essa data. Mas, meu amado irmão, não perca essa oportunidade. Essa oportunidade é única. As igrejas estão fazendo cantatas e eventos ao ar livre. É uma oportunidade que você tem para, aproveitando que as pessoas estão falando de Natal, mas sem conhecer o sentido do Natal, você pode falar do verdadeiro protagonista do Natal. Celebre Jesus, glorifique Jesus. Ah, mas a Bíblia não tem nenhum mandamento para celebrar o Natal. A Bíblia diz para celebrar só a morte do Senhor. Meu amado irmão, tudo está interligado. Eu te falei no início, eu disse no início que a nossa fé está num tripé: encarnação do Verbo, morte do Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, mas também ressurreição para a nossa justificação. Se ele não tivesse nascido, ele não teria morrido. E se ele não tivesse morrido, ele também não teria ressuscitado. Por isso, nós cremos na ressurreição, cremos na morte, mas também cremos no seu maravilhoso nascimento. Nós vamos orar em nome de Jesus.